Esta é uma leitura do livro Minha Vida, a narrativa autobiográfica do fundador da antroposofia, escrito por Rudolf Steiner, publicado pela editora Antroposófica. Este é o 10º capítulo. Quando olho retrospectivamente para minha vida, os 3 primeiros decênios se me apresentam como um ciclo fechado. No final dele, eu me mudei para Weimar, a fim de trabalhar durante quase 7 anos no arquivo Goethe-Schiller. O lapso de tempo que ainda passei em Viena, entre a viagem de Weimar já descrita e minha mudança para a cidade de Goethe, apresentava-se ao olhar retrospectivo como o intervalo que conduziu a certa conclusão, o que minha alma havia almejado até então. Era na elaboração de minha filosofia da liberdade que residia essa conclusão. Uma parte essencial no círculo das ideias mediante as quais eu expressava minhas opiniões naquela época, era que o mundo sensorial não me parecia válido como verdadeira realidade. Nos escritos e ensaios que publiquei então, eu sempre dizia que a alma humana surge como uma verdadeira realidade no afã de um pensar que ela não sorve do mundo sensorial, e sim desenvolve numa livre atividade que ultrapassa a percepção dos sentidos. Apresentei esse pensar não sensorial como aquilo que a alma se situa dentro da essência espiritual do mundo. Mas também fiz valer nitidamente que o ser humano, ao viver nesse pensar livre de viés sensorial, em realidade, também se encontra conscientemente nas origens espirituais da existência. Falar em limites do conhecimento não tinha para mim sentido algum. Conhecer era, para mim, reencontrar no mundo percebido os conteúdos espirituais vivenciados pela alma. Quando alguém falava em limites do conhecimento, eu via nisso a confissão de que ele não era capaz de vivenciar espiritualmente em si a verdadeira realidade, e por isso não a conseguia reencontrar no mundo percebido. Ao expor minhas próprias ideias, eu queria, antes de mais nada, refutar a tese dos limites do conhecimento. Queria recusar o caminho cognitivo que vê o mundo sensorial e depois quer irromper para o exterior através do mundo dos sentidos, rumo a uma verdadeira realidade. Queria indicar que não é lançando-se ao exterior, e sim mergulhando no próprio íntimo, que se deve buscar a verdadeira realidade. Quem quer lançar-se ao exterior, vendo então que isso é uma impossibilidade, fala em limites do conhecimento. Porém, a impossibilidade não se deve a uma limitação da capacidade cognitiva humana, e sim ao fato de se buscar algo do qual nem se consegue falar ao realizar a devida autoconscientização. De certa forma, quando se quer irromper no mundo dos sentidos, busca-se uma continuação do sensorial detrás do elemento percebido. É como se alguém que vive em ilusões procurasse as causas das mesmas em outras ilusões. O sentido de minhas exposições naquela época era o seguinte: Enquanto se desenvolve em sua existência terrena, a partir do nascimento, o ser humano se defronta cognitivamente com o mundo. Primeiro, alcança a visão sensorial, mas esta é somente um posto avançado do processo cognitivo. Nessa visão, ainda não se manifesta tudo o que está no mundo. O mundo possui essência, mas inicialmente o ser humano não alcança esse elemento essencial. Ele ainda se fecha diante disso. Pelo fato de ainda não contrapor sua própria essência ao mundo, forma do mundo uma imagem em que falta a essência. Essa imagem de mundo é, em realidade, uma ilusão. Ao perceber sensorialmente, o ser humano se defronta com o mundo como uma ilusão. Quando, porém, o pensar livre dos sentidos vem de seu interior para acrescentar-se à percepção sensorial, a ilusão se embebe de realidade, deixando de ser ilusão. Então, o espírito humano, que em seu íntimo vivencia a si próprio, confronta-se com o espírito do mundo, que, para os homens, não está oculto atrás do mundo dos sentidos, e sim se entretece a esse mundo e atua nele. Encontrar o espírito no mundo era algo que eu não considerava então como um assunto para conclusão lógica ou como continuidade da percepção sensorial, e sim como algo que resulta quando o ser humano evolui da percepção para a vivência do pensar livre dos sentidos.
Foi imbuído de tais acepções que eu escrevi, em 1888, no segundo volume de minha edição da obra científica de Goethe. Dois pontos. Quem reconhece no pensar sua capacidade perceptiva suprassensorial deve forçosamente atribuir-lhe também objetos que transcendem a realidade meramente sensória. Porém, estes objetos do pensar são as ideias. Apoderando-se das ideias, o pensar se mescla ao fundamento da existência universal. Aquilo que atua fora penetra no espírito do ser humano. Este se torna uno com a realidade objetiva em sua mais elevada potência. A percepção da ideia na realidade é a verdadeira comunhão do ser humano. Perante as ideias, o pensar tem o mesmo significado que o olho perante a luz e o ouvido perante o som. Ele é um órgão de percepção. Abre chaves, introdução aos escritos científicos de Goethe na Deutsche Nationalliteratur de Kirchner. Volume 2, página 4, fecha a chave e fim da citação de Steiner sobre o que ele escreveu na edição da obra científica de Goethe. Meu propósito naquele tempo não era tanto descrever o mundo do espiritual, tal qual se manifesta quando o pensar livre dos sentidos transcende a autovivência para chegar à visão do espiritual, e sim, muito mais, mostrar que a essência da natureza, captada pela percepção sensorial, é o espiritual. Eu queria exprimir que a natureza, em verdade, é espiritual. E isso era motivado pelo fato de meu destino ter me conduzido a uma discussão com os especialistas da época em teoria do conhecimento, Eles imaginavam como premissa uma natureza em que nada havia de espiritual e propunham-se mostrar em que medida o ser humano está autorizado a formar em seu espírito uma imagem espiritual da natureza. A isso eu queria contrapor uma teoria do conhecimento bem diversa. Queria mostrar que o ser humano, pensando, não forma imagens a respeito da natureza como alguém situado fora dela. Pois conhecer é vivenciar, de modo que o ser humano, ao conhecer, está dentro da essência das coisas. Além disso, era meu destino ligar minhas próprias ideias a Goethe. Nessa conexão, existem, sem dúvida, muitas oportunidades para se mostrar como a natureza é espiritual, já que o próprio Goethe ansiou por uma visão espiritual da natureza. Contudo, não se tem da mesma forma oportunidade de falar do mundo puramente espiritual, pois Goethe não levou a visão espiritual da natureza até a direta visão do espiritual. Em segundo lugar, naquela época eu estava empenhado em dar expressão à ideia da liberdade. Se o ser humano age com base em seus instintos, impulsos, paixões, etc., ele não é livre. Impulsos que para ele se tornam tão conscientes quanto as impressões do mundo sensorial acabam determinando seu agir, mas não é seu verdadeiro ser que aí atua. Esse ser humano age num nível em que sua verdadeira essência ainda não se manifesta de forma alguma. Como ser humano, nisso ele se revela tão pouco quanto o mundo sensorial revela sua essência a uma observação meramente sensorial. Ora, em realidade, o mundo sensorial não é uma ilusão. Ele vem a sê-la por obra do ser humano. O ser humano, em seu agir, pode realmente tornar ilusões os impulsos, cobiças, etc., afeitos ao sensorial. Nesse caso, deixa atuar nele algo ilusionista. Não é ele próprio quem age. Ele deixa atuar o lado não espiritual. Seu lado espiritual só atua quando ele encontra os impulsos para suas ações no âmbito de seu pensar livre dos sentidos, sob forma de intuições morais. Então, é ele próprio quem age, e nada diferente. Então, ele é um ser livre, um ser que age por si próprio. Eu queria mostrar como aquele que recusa o pensar livre dos sentidos, como sendo algo puramente espiritual no ser humano, jamais chega a compreender a liberdade. E como essa compreensão logo ocorre quando se percebe a realidade do pensar não sensorial. Também nessa área, naquela época, meu propósito era menos descrever o mundo puramente espiritual, onde o ser humano vivencia suas intuições morais, do que, muito mais, acentuar o caráter espiritual dessas intuições. Se eu tivesse visado a primeira alternativa, o capítulo A Fantasia Moral de minha Filosofia da Liberdade teria começado assim, dois pontos, abre aspas. O espírito livre age conforme seus impulsos, isso é, intuições vivenciadas por ele fora da existência da natureza no mundo puramente espiritual,
sem que ele esteja em sua consciência como um consciente desse mundo espiritual. Fecha aspas. Porém, meu intuito era apenas caracterizar o caráter puramente espiritual das intuições morais. Por isso, apontei a existência dessas intuições no contexto geral do mundo ideativo humano e, consequentemente, disse: dois pontos. O espírito livre age de acordo com seus impulsos, que são intuições selecionadas pelo pensar dentre a totalidade de seu mundo ideativo. Fim da citação. Quem não olha para o mundo puramente espiritual, não conseguindo, portanto, escrever a primeira sentença, tampouco consegue endossar plenamente a segunda. Mas em minha filosofia da liberdade existem, em quantidade suficiente, alusões a essa primeira sentença. Por exemplo, dois pontos. O mais alto nível da vida individual é o pensar conceitual sem considerar determinado conteúdo de percepção. Nós determinamos o conteúdo de um conceito pela pura intuição proveniente da esfera ideativa. Então, inicialmente, tal conceito não contém em si nenhuma relação com determinadas percepções. Fim da citação. Aqui se subentendem percepções sensoriais. Se naquela época eu tivesse querido escrever sobre o mundo espiritual e não meramente sobre o caráter espiritual das intuições morais, deveria ter levado em conta o contraste entre percepção sensorial e percepção espiritual. Todavia, o que me importou foi apenas enfatizar o caráter não sensorial das intuições morais. Era nessa direção que se movia meu mundo ideativo quando meu primeiro período de vida chegou a seu fim, no terceiro decênio, com o ingresso em minha fase de Weimar. Fim do 10º capítulo.